Então, sejam bem-vindos a mais um Entre Linhas. O pessoal também estava sumido aqui desde o episódio de Curitiba, que não saiu ainda, mas foi a última vez que eu gravei. Também está um caos, que mês passado foi meu aniversário e na mesma semana eu conheci um monte de gente que faz, tipo, porra, na mesma semana tem um cara que faz um dia antes que eu, e é 23 horas e 45 minutos antes que eu, o Franco. Um abraço pro Franco, se ele ouvir
Caralho.
isso, nunca vai ouvir. E o mapa astral do cara é igualzinho, meu. Todas as 12 casas, porque não chega a dar, tipo, 24 horas, então ele não vira as casas. E, se não me engano, então ele muda, tipo, a cada 2 horas, mas como chega a virar, tipo, quase 24, ele voltou pra mesma do começo. Mas enfim, na TV ele teve mais duas, três pessoas que fizeram, tipo, na próxima semana, dois aniversários por dia. Semana passada também fiquei sem bateria, peguei chuva, fiquei na rua, me fudi. Mas estamos de volta aqui, tentando pegar o ritmo também de tudo. Desempregado de novo.
Caralho.
Aí eu consegui ter o meu emprego, meu menor emprego de todos os tempos, assim. Não quero falar muito sobre isso, mas foi uma
Foi
galera
treta isso.
ruim de trabalhar. E consegui ter menos de um mês de contrato aí. E com todo o respeito às minhas habilidades de fazer merda no trabalho, nem tive tempo de fazer isso, mas beleza. Mas estou aqui com o Marco desfalcado, infelizmente não pude participar hoje. Estou com o Berto e com o Alan. Olá, pessoal.
Fala, meus amigos, Alan Pangai de novo. E, pô, Foo Fighters não ter ganhado é foda.
Meu nome é Humberto e eu queria ser a Taylor Swift de produtividade. Que é inacreditável, cara. Inacreditável essa mulher.
Pois é, vamos falar dos Grammys já então? Já de
Fala.
cara? Bora, é o que tem o assunto
É
da
isso
noite,
aí.
né? É muito.
Então, pô, ontem pela primeira vez em muitos anos, assim, sei lá, tipo, mais de 10 aí, eu decidi ver os Grammys, né? Eu até lembro do Entre Linhas do ano passado que a gente chegou a falar sobre antes e depois, mas tipo, foi tão por cima assim que nem mal foi um comentário, né, dedicado. Dessa vez eu assisti e parece que foi um dos melhores Grammys de assistir, assim, tipo, de show mesmo, qualidade de apresentações e de ser divertido em muito tempo, pelo que eu vi a galera falando. E eu gostei de assistir, assim, foi uma vibe meio Oscar, né? Tem esse formato parecido. E de fato foi bem legal, assim, teve bastante atração interessante, umas coisas, porra, inéditas, assim, fodidas. Nem tanto pelos prêmios, assim, que essa parte acho que realmente me decepcionou um tanto. Mas de resto.
Como sempre.
De resto foi um bom show de assistir, de ficar acompanhando. Embora eu tivesse passando por outras tretas da vida social, vida pessoal ali enquanto tava passando o show. Mas também foi uma boa distração, assim, de, sei lá, conseguir relaxar e fazer outra coisa. Vocês assistiram?
Cara, não vi, não assisti. Eu geralmente não assisto Grammy porque eu sou um pouco revoltado assim com a premiação em si, né? Por causa que a gente já falou isso em alguns outros programas, mas eu não concordo muito com a forma com que eles elegem os melhores, enfim. Eu acho que tem muita gente que é renegada por eles aí, tem gente que é tretada. The Weeknd, por exemplo, é um cara que já tem uma treta grande com o Grammy. Enfim, cara, tem muitas, muitas coisas aí que me fazem não gostar muito da premiação em si. Mas realmente, assim, como show, como coisa, acho que vale a pena, como espetáculo, né? Como evento, assim, acho que vale a pena assistir para quem gosta mais de música pop, enfim, também, que eu acho que eles é o grande foco do Grammy hoje, né? Tipo, não, já se foi o tempo em que eles anunciavam, por exemplo, melhor canção de rock, melhor álbum de rock ao vivo, né? Hoje em dia, antes mesmo de começar a cerimônia, já todo mundo já sabe. Eu acho que isso desvaloriza um pouco também a parada, mas faz parte.
Eu também não assisti, eu concordo com tudo aí que o Humberto falou, mas ontem foi dia de clássico aqui no Rio, então acho que o Flamengo tem que estar presente, então por isso que eu não assisti, tava de bobeira na rua.
E a gente sempre discute aqui acho que ano passado a gente discutiu também, né? Tipo, como é que se diz? Das categorias que tem no Grammy, né? De quem ganhou, de quem não ganhou. E assim, do que eu acompanhei, do que eu ouvi, do que eu gostaria de que ganhasse, etc., eu acho que o maior merecedor ali foi o Paramore com This Is Why, que foi um baita disco, cara. Eu acho que dos que estavam indicados ali. Realmente foi um dos que mereceu ganhar. Eu acho que o Foo Fighters também poderia ter sido lembrado, porque o último álbum deles é muito, muito, muito bom também. Infelizmente eles não levaram absolutamente nada. E o que me surpreendeu também foi o Metallica ter ganhado um prêmio, cara. Porra.
Não, aí também é complicado, cara. O Metallica já não acabou, não, gente. Larga isso de mão, pelo amor de Deus. Não, com relação ao Paramore, eu concordo, eu acho que é merecido, mas o fato de não ter levado nenhuma também me deixou pra baixo. Tipo, eu poderia ter ganhado, se não foi de melhor álbum, mas de melhor música, podia ter saído, de melhor, sei lá, cara. Devia ter ganhado alguma coisa, só pra coroar esse disco, que, porra, foi uma parada tão pessoal, tão bonita do Dave, eu acho que valia alguma coisa.
Inclusive, eu acho que dessa categoria que o Foo Fighters poderia ter ganhado lá de melhor performance de rock, que foi o Boy Genius que ganhou, né, as meninas do Boy Genius, tinha músicas muito boas, né, então concorreu More Than a Love Song, do Black Pumas também, junto com Sculptures of Anything Goes,
também
do Arctic
foda.
Monkeys, e assim, também foda, eu gosto muito de Black Pumas, pra mim foi o álbum, meu álbum favorito do ano passado aí, talvez, não sei, mas de cabeça agora acho que foi. E eu achei engraçado que eles só foram indicados pra isso, cara, pra melhor performance de rock. O resto dos caras foram totalmente esquecidos, velho. Eu fiquei meio, pô, que isso?
Não, o Foo Fighters, além de melhor performance, também concorreu a melhor música, né, com Rescue. Então, podia ter pelo menos levado alguma dessas. Mas aí acabou, como você falou, acabou uma na mão do Boy Genius e a outra também. As duas performances e música acabou na mão deles.
Eu achei estranho, assim, também, porque claro que ano passado a gente até evitou ver, porque foi um ano que muita gente boicotou, né? Tipo, até o próprio The Week a gente tinha boicotado, então a gente sabia que ele, que seria talvez um cara muito cotado pra ser indicado, não foi, então foi meio que o resto tirando ele. Teve mais gente que boicotou também, e, enfim. Mas esse ano eu tava vendo aqui, no, tipo, apesar da galera que ter ganhado, tipo, né, não ter sido tão absurdo, tão chocante, ainda tá estranho, assim, tipo, pô, melhor álbum de rock, né? This Is Why, Queens of the Stone Age, Metallica, aí Greta Van Fleet, que eu não escutei, e Here We Are, tipo, pô, não teve Stones, achei que poderia ter tido, tem umas coisinhas ali que talvez poderia ter sido indicado também, sabe, umas coisas que não faz muito sentido pra mim, mas ok, tipo, sempre tem essas coisas de não indicar quem a gente quer, né?
Exato, esse é um dos maiores problemas, né? E também, assim, das indicações seria muito clichês, assim, tá ligado? Tipo, beleza, é claro que bandas com bastante história têm a tendência de produzir coisas muito boas, né? Enfim, mas, pô, cadê o resto da galera, tá ligado? Tipo assim, se você for ver essas categorias de rock, até de metal também, tipo, é só cartinha marcada, só banda velha, não tem nada novo, assim, parece. E isso me dá um pouco uma sensação de que o Grammy é um pouco... sempre leva a parada para um negócio mais popular do que para algo que seja realmente melhor, tá ligado? Assim, obviamente que melhor é muito pessoal, é muito suscetível a muitas coisas, né? Mas eu acho que falta um pouco de inovação, sabe? Pô, você ficar, pô, toda vez a mesma parada, todas as mesmas bandas que lançam, que são famosas, que lançam coisas, estão concorrendo, sabe? É meio esquisito.
Não, pra caralho. E na melhor performance, o Arctic Monkeys ter concorrido e também no coisa, eu acho que seria merecido também eles ganharem algo. Mas eu achava já bem difícil, se eles não conseguiram ganhar nada com o AM, com o The Card, não ia sair, né? Então...
Cara, o Arctic Monkeys ganhou um Grammy.
Exato, exatamente. Então, sei lá, acho que também tem... Querendo ou não, tem alguma resistência quando o artista é britânico, o Grammy, sei lá, não tem essa parada. Acho que tem aquele lance de ser, de na Inglaterra eles também terem, né, seu... Eu só esqueci o nome do prêmio, que aí sim eles ganham direto, o Oasis já ganhou, enfim. Mas pro Arctic Monkeys nunca ter ganho é...
British Awards.
Pro Arctic Monkeys nunca ter ganho também é uma putaria do caralho. Eu sabia que já não ia rolar dessa vez, ainda mais com o The Car, que é um disco todo conceitual, enfim. Mas, infelizmente, não rolou mesmo.
E uma coisa que eu tava olhando agora é que teve um Grammy pra melhor trilha sonora de videogames, né? Não sei se o Caio chegou a ver aí.
Ah, sim, ganhou Star Wars, não. Achei massa.
Star Wars Jedi Survivor. Mas, pô, dos jogos ali que tem na lista, eu joguei quase todos. Acho que só não joguei esses Stray Gods. Mas eu colocaria aí o Final Fantasy XVI, cara. Porra, eu sei que não é o foco aqui do podcast, mas Final Fantasy XVI é um puta jogo, uma trilha sonora inacreditavelmente boa, velho. E, pô, não tá nem ali citado, tá ligado? Bizarro.
Pois é, botar COD, não botar Final Fantasy, que tipo, quase sempre é uma trilha sonora orquestrada. E normalmente são boas músicas mesmo, assim, eles mandam bem nessa parte. Achei esquisito também. Eu não consigo
Mas
lembrar de
essa
nada, assim, que saiu no passado, que talvez pudesse ser indicado, assim, que eu não joguei muita coisa, mas tipo, Alan Wake, talvez. Se bem que Alan Wake ele chama mais atenção pelas músicas licenciadas que eles botam, né?
sim, tem coisa deles também original, mas tem bastante coisa licenciada também.
É, falando da, né, eu acho que da, não do nome da noite, porque o Caio ainda vai chegar lá, mas eu acho que de uma das favoritas aí do ano e que ainda tem o Oscar vindo, é, Billie Eilish levou, né, na música do ano, com a What I Was Made For, da Barbie. O que vocês acharam?
Eu não, puta, cara.
Previsível.
Não, é, sim, mas eu não sei se foi tão marcante pra mim, assim. Tipo, depois de ver o filme, no caso, não a premiação, né? Daí eu fiquei assim, tá, beleza, música da Barbie, mas. Tá bom. Não foi alguma coisa que eu saí do filme pensando, pô, essa música é muito boa, hein?
É, na realidade, dos indicados ali, cara, eu acho que não teve nenhuma que eu diga assim, caralho, essa música ou me marcou, ou eu acho, tipo, muito boa, sabe, assim. É aquela coisa do que a gente tava, que eu tava falando lá no começo, de ser muito voltado, primeiramente, à música pop, né, que pop também vem de popular, de, enfim, de ter muito streaming, de ter muita coisa. Você vê o top 3 ali, tipo, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Billie Eilish, tá ligado? Tipo, são estouradaças todas as três, então era meio que óbvio que, devido ao Grammy ter essa característica delas estarem sendo indicadas a um monte de categoria, tá ligado? Um monte de coisa. Então, de novo, é muito pessoal, mas também o quão pessoal tem que ser a parada para ser considerado melhor do que os outros, né? Enfim.
E tem uma coisa engraçada, o Killer Mike, que é um rapper, ele foi preso depois do Grammy.
Não, e ele ganhou, né?
Ele
Ele
ganhou, não, ele ganhou
ganhou.
três. Ganhou três Grammys,
Pois
sendo,
é.
saiu do Grammy, acabou a festa e não foi preso. Apenas. E ele ainda falou, Are
Muito
you
bom.
serious? Enquanto ele tava sendo detido.
Muito bom, cara. Saiu a festa pós-Grammy foi na cadeia. Assim, ó.
Pois é, parece que ele caiu na porrada com alguém no backstage, aconteceu alguma coisa, não consegui encontrar informação sobre o que aconteceu de fato ali, mas.
O cara viveu, né? Ele ganhou 3 Grammy, saiu na
Foi a noite
porrada,
da
foi
vida dele.
preso. A noite foi como?
Pois é, só.
Bom demais.
Não, só.
É.
O fato é que o cara perdeu toda a festa que tem depois, né? Não sei como é que é no Grammy,
Isso.
mas o Oscar normalmente tem a festa pós-Oscar e tal, que é todo mundo os vencedores, os convidados lá participam e. É, tem aquela. Aquele balcãozinho que eles fazem a gravação do nome na estatueta na hora, né? Coisinha assim. É uma festa, basicamente faz sentido, né? Se acabou de ser premiado, você não vai pra casa dormir. Mas, pô, o cara perdeu isso. Mas, enfim, ganhou três Grammys também. Às vezes não dá pra ter tudo.
É, às vezes não dá pra ter tudo, exatamente.
Mas.
Aí a gente
Oi, desculpa. Pode falar.
tivemos também a Miley Cyrus, né, ganhando com Flowers como melhor gravação do ano e também como melhor performance solo pop. Ela ganhou 2 Grammys com a mesma música. Ah, boa música, mas também eu acho que já tá uma. Sei lá, eu acho que já ouvi em tantas mídias essa música que já tô um pouco até enjoado dela.
Mas é uma boa música, acho que mereceu.
É, não, é uma boa música, mano.
Boa música merecida e vou te falar, acho que ela agora tá agradecendo essa traição desse maluco aí, porque dois Grammys, pô, valeu a pena, viado, valeu a pena,
Cara.
melhor, pô.
É, já
Aí,
passei
olha
por
aí, ó,
tretas
tá
de
vendo?
relacionamento que nunca me rendeu nada. Não ganhei nem R$ 5 no Pix.
Apenas arrependimentos e
mágoas
traumas.
e.
É, leva um chute na bunda, uma humilhação e não ganhei nenhum suco pra.
Cara, aí o grande prêmio da noite, que não surpreende, que surpreende zero pessoas, né? Foi a Taylor Swift, ganhou o prêmio de álbum do ano com Midnights. E, cara, ela superou o Stevie Wonder e o Frank Sinatra como maior ganhadora de Grammys. Como é que se diz? De álbum do ano, né? No caso.
E aí.
Eles tinham 3 cada e aí agora ela passou.
E aí eu queria até fazer essa pergunta pro Caio, que é um fã. Caio, em que momento, ou se você acha que é ou não, mas quando que Taylor Swift virou uma histeria coletiva, além de ser o que ela é gigante pra caralho?
Cara, depende, assim. Recentemente, você diz?
É, tipo assim, em que momento a Taylor Swift já era grande, tipo, a gente escuta o nome dela já há anos. Mas qual foi o momento de virada pra histeria coletiva de que agora ela, pô, passou o Frank Sinatra? Qual é o momento que essa chave virou?
Cara, é que teve vários pontos altos na carreira, né? Assim, tipo, vamos dizer que ela foi meio que uma ascensão linear, assim, até 2014, 15, aí mais ou menos. Que daí ela foi, cada álbum que ela saía foi sucesso, foi sucesso, foi sucesso. Aí foi do country, um countryzinho mais simples para um country mais pop, mudou outro country mais pop, começou a fazer umas coisas, letras mais sobre a vida dela. Daí ela foi se envolvendo nos famosos relacionamentos dela. Né, midiáticos aí. Midiáticos não, porque não foi por causa de mídia, assim, mas enfim, foram bem noticiados. E até que ela foi meio que cancelada em 2014, isso dando um resumão, né? Foi meio cancelada depois de 2014, que ela tava, tipo, muito grande, a galera começou a cair em cima dela, encheu o saco por absolutamente tudo, assim, tipo, ah, você tá pegando muito homem, beleza, então vou parar. Até escrevi isso no último álbum dela, no 1989, na regravação, que ela tava sendo muito perseguida por isso, a galera enchendo o saco e perguntando quem vai ser o próximo namorado, qual é o próximo escândalo. E ela falou, ah, então beleza, vou ficar, né, mais com as minhas amigas. E começaram a falar que ela era lésbica, então. Tipo, então não tinha muita saída. Uma hora acho que ela meio que teve um
Cara.
burnout ali de qualquer coisa que ela fizesse ia dar merda. Se ela comesse carnes, iam conhecer por ela ser carnívora. Se ela virasse vegana, ia encher o saco porque ela virou vegana. E qualquer coisa era o um motivo.
É meio que o fardo que vem quando você é a queridinha da América, né? A gente já viu isso acontecer com outras milhões de meninas que passaram por essa porra.
Pois é, e daí ela ficou tipo meio away, assim, por um tempo ali, ela ficou 3 anos sem gravar um álbum, que acho que foi o tempo maior de sem gravação dela, entre 2014 e 2017. Daí ela voltou com o Reputation, que daí foi nessa época ainda que teve o negócio do Kanye West, que gravou a música Famous lá, e né, teve essa treta, teve um monte de mini coisinhas que aconteceram ali no meio, e ela voltou, teve o primeiro comeback dela com o Reputation, lançou o Reputation World Stage on Tour, que foi na época acho que o maior turnê assim de qualquer artista ponto, né, mais lucrativo também, se eu não me engano. Teve Reputation, foi o último álbum da gravadora antiga, aí teve todo aquele lance do Scooter Braun que comprou, que vendeu a gravadora dela e vendeu as masters dela também para outras pessoas. Ela mudou de gravadora, foi para Republic, que é da Universal, e gravou o primeiro álbum e daí foi bem recebido, mas não foi super bem recebido. 2019, daí já entrou a pandemia. Então, daí ferrou com toda a turnê que ela tinha planejado pro Lover. E no fim foi bom pra ela, eu acho. Entre aspas, assim, né? Porque, como não foi um álbum tão grande, ela teve uma chance de, sei lá, fazer outras coisas. Então, a turnê não ia ser pra dar apoio pra um álbum super gigante, né? O Lover foi ok. Não é desrespeitado, não é super criticado, mas também não é mega amado. E daí entrou a pandemia. Daí ela lançou Folklore, do nada, assim, que daí fez esse lance até, tipo. Daí ela entrou no meio que numa. Parece que uma sequência de acertos, tanto de publicidade como de decisões de negócio, sabe? De. Antes ela anunciava, fazia um hype, não sei o quê, e na pandemia ela simplesmente falou assim: ah, beleza, oi, tudo bem, pessoal, saudades, amanhã eu vou soltar um álbum novo. E daí a galera surtou, porque ela nunca tinha feito isso, né? Tipo, sempre tinha toda uma preparação antes, e daí ela soltou o Folklore. 6 meses depois, o Evermore, daí foi direto do maior tempo entre álbuns, daí ela bateu mais um recorde pro menor tempo entre álbuns, 6 meses, e no próximo ano ela já começou também a fazer as regravações, né? Aí ela soltou o Fearless, no começo do ano, soltou o Red no final do ano, no próximo ano daí veio o Midnights, que também bombou, né? Fez muito sucesso, e daí veio o Eras Tour. Um pouco depois ali, enquanto rolava Eras Tour, ela lançou mais 12 regravações. Tipo, não para, entende? Teve filme do Eras
É,
Tour
ué,
daí.
anunciou outro disco agora também.
É.
Não para mesmo.
Então, e foi no último Grammy também,
Produtividade
se eu não me
em dia.
engano. Não, não foi no Grammy, foi acho que no AMA, não sei agora. Que ela tinha anunciado Midnight, né? Tinha falado Meet Me at Midnight durante o discurso dela, e de fato, meia-noite, de dos Estados Unidos, teve o anúncio do Midnight para outubro. E de novo agora, enquanto ela ganhava um Grammy, o pessoal achou que ela ia anunciar o Reputation, e ela anunciou um álbum novo, que ninguém esperava que fosse rolar. O pessoal falou que ia ser um álbum chamado Karma, mas o álbum chamado Karma era o nome de projeto, nome provisório pro Midnights. Então, enfim, ela só foi acertando. Se não tinha um álbum lançando novo, tinha um álbum, uma regravação, daí o pessoal também tá tão hypado quanto. Se não era uma regravação, era uma turnê gigantesca de 3 horas e meia de show. Se não era 3 horas e meia de show, beleza. Enquanto eu não vim pro Brasil, saiu o filme antes da turnê, veio pro Brasil, foi para outros lugares do mundo que eu não tinha ido ainda. Tipo, tá ligado? Ela só tá acertando em cima de acerto, em cima de
Ah, ela
acerto.
trabalhou muito também.
É, trabalhou muito, com certeza, mas tipo, ela tá acertando no que fazer também. Então, tipo, é foda, assim, não tem como criticar nesse ponto, assim.
Ah, mas vamos combinar que o Midnight não é nem o melhor disco dela e também não merecia ganhar o disco do ano. Ou eu tô maluco.
Não, não é. Eu fiquei meio indignado, assim, também, porque, apesar de, né, torcer por ela, gostar dela e tudo mais, também eu não sou, tipo, fanático de querer que ela vença tudo porque ela é ela. Eu queria, assim, na real, que. Pô, tinha outras coisas que eu preferia que ganhasse ali, talvez, sabe? Por exemplo, Flowers ganhou melhor performance, podia ser Anti-Hero, talvez, sabe? Também teve melhor Record of the Year, melhor gravação. Podia ser Anti-Hero? Podia. Eu até trocaria um desses dois por outro álbum ganhar no lugar de Midnights como álbum do ano. Que definitivamente não foi o álbum do ano, sabe? Nem no
É, eu acho
finalzinho de
que teve o
22 e nem de
do.
23 inteiro. Então, pô.
Teve o do Boy Genius que daria como melhor. Dos que eu ouvi ali da
O da
lista, né?
Lana.
Dos que eu ouvi, eu só escutei. É, o da Lana também. Foi só o da Lana, do Boy Genius e da Taylor Swift. Os outros eu não ouvi nenhum. Você vê como entre faixas é bem. A gente só ouve os lixos.
Hoje.
Os
Não
bons a gente
sei, assim,
deixa pro
foi um
Grammy
álbum
dar
que,
prêmio.
pô, muita gente fala a mesma coisa, assim, que, beleza, é um bom álbum. Eu acho um álbum muito escutável. Eu ouvi muito ele quando ele lançou, assim, até ano passado eu escutei bastante. Mas eu sei que não é o melhor álbum. E apesar de ele ser muito ouvível, assim, tipo, tem músicas ali que ficam meio, ah, a gente já falou, né? Midnight Rain, falou de Mastermind, falou de Bejeweled, falou de músicas que são X. Labyrinth. Não foi o melhor álbum dela. Por mais que você escutando tipo na academia, em casa, enfim, só escutar ele tem um bom flow, né? E isso é uma qualidade também, imagino. Você é um álbum que não te cansa, apesar de não ser, sei lá, entre aspas, objetivamente o melhor. E todo mundo fala a mesma coisa, de que, pô, é um álbum bom, bonzinho. Mas todo mundo fala que as melhores músicas ficaram no 2AM, né? Que eram as músicas extras, né?
Sim.
Então, porra, um álbum que quase tinha potencial pra ter sido melhor. Porque você viu as músicas extras que saíram, mas todo mundo fala, ah, foi bom, mas poderia ter sido melhor. Então, tipo, sei lá, eu achei que foi meio preguiçoso, por intuição, tá ligado? Fonte Datafolha-se, que nem diriam o amigo Marco. Fonte da Datafolha-se pareceu um pouco de preguiça. Tipo, ah, vamos dar pra Taylor, então é isso aí.
Pois é, foi meio que. É o que eu tava falando ali, tá ligado? Tipo, eles levam em consideração não só a questão da música, mas sim da relevância da artista no cenário musical, tá ligado? E a Taylor hoje em dia talvez seja a artista mais influente do. Acho que dá
Com
pra
certeza,
falar com
é,
tranquilidade aí,
tranquilidade.
principalmente por causa de números, né? Então, pô, sei lá, aí o que eu questiono, né? Tipo, beleza. É, talvez se pudesse ser mais claro essa forma de. Escolha, né? Tipo, deles falarem assim, ah, a gente não escolhe só a melhor música, a gente escolhe a música mais influente também, a gente leva o contexto em consideração, a gente coloca o impacto na indústria da música, enfim. É, eu acho que talvez fosse um pouco mais honesto, se fosse assim, sabe?
Com certeza.
Pois é, eu acho que Boy Genius merecia mais, com certeza. Eu acho que até o da Miley Cyrus merecia. Também merecia um pouco mais. Que eu acho que, apesar da galera comentar assim, que Flowers teve mais impacto do que o álbum inteiro, né? A pessoa ficou muito no hype e pensa, pô, se o álbum inteiro for um livro de Flowers, vai ser um mega álbum. E não foi. Mas não foi ruim, sabe? Mas, pô, Lana Del Rey pra mim
É,
é ali que
acho que
merecia, Boy Genius também, acho que, pô,
a Lana
merecia
era a
pra
favorita.
caralho. A Janelle Monáe e o John Batiste não escutei e aquela SZA, lá a SZA que eles ficavam falando.
César.
Eu não, eu ouvi e não gostei, acho que não é minha vibe, então pra mim não.
Headline do Lollapalooza, hein, inclusive.
Bah,
Tá pra
ó,
mim.
passo.
Passo. Tamo junto,
Minha
meu
não
amigo.
presença está confirmada.
Passe não olhe nem pro lado. Mas sabe uma coisa que talvez surpreenda todos, mudando já um pouco de assunto aí do Grammy? É que o nosso querido Pearl Jam vai lançar um novo disco e o vocalista, o Ed Vedder, falou que é o melhor disco da banda, o melhor disco da história da banda. E eu quero saber de vocês aí, é marketing ou vocês realmente acham que pode ser o melhor disco do
Eu estou
Pearl Jam?
pilhado. Eu estou pilhado e já estou fechado com o Ed Vedder de que vai ser o melhor. Tô pilhado, não tem jeito, tô pilhado. Foi, a gente tava conversando aqui antes, né? Quando o Mark veio falar isso do Blink, eu falei, ah, valeu, Mark, vocês estão voltando e tal, tá, pra vender o álbum. Eu entendo. Eu entendo,
senta lá,
valeu, valeu,
cobra.
eu entendo, tranquilo. Mas, cara, eu acho que não teria motivo, até porque o Ed Vedder, eu não vejo ele sendo um cara super marqueteiro da porra, o cara que quer vender álbum mesmo. Eu não vejo motivos pra ele falar uma parada dessa se ele não acreditar realmente nisso. Ele não é um cara que.
É real, né? Falando
Ele
agora, é.
é. Ele,
O que ele ganharia,
exato,
tá ligado?
ele não
Tipo,
precisa.
não tá pela grana, pela
Tipo
parada.
assim, ele não precisa. O Pearl Jam já inúmeras vezes, por exemplo, quando eles lançaram o Vitalogy, que foi, porra, sei lá em 97, 98, sei lá, antes dos anos 2000, ele lançou primeiro em vinil, porque ele achava vinil mais foda, e lançou em vinil e deixa CD pra depois. E lançou CD, sei lá, um mês depois. Acho que ele não tem motivo pra não tá falando uma parada dessa se não fosse real. Ou que pelo menos se ele não acreditasse
Pois é,
nisso.
agora pensando por esse lado, estou curioso. E teve uma audição, né, do disco no, nos Estados Unidos, e teve uma galera que gravou por fora, né, da casa de shows tal, que estava rolando lá. E já tem aí na internet, se você procurar, provavelmente você acha aí alguns trechos dessa apresentação. Ainda não
Não, eu
vi
também não.
nada, quero esperar sair o lançamento
Exato.
oficial, bonitinho, não quero ficar ouvindo eco de rua e
Buzina.
metade de uma
Buzina,
música.
buzina. É,
De
não, tô
buzina,
fora. Eu
pelo
vou
amor de
esperar.
Deus.
Eu prefiro. Eu escolhi esperar.
Dito isso, se isso acontecesse com o Red Hot, estava lá eu
Não.
escutando a
É, eu
buzina
não, eu não. Eu
e.
esperei. Quando vazou o Unlimited, eu esperei até o último segundo pra. Quando lançou, eu escutei. Então, eu consigo.
Você é um cara
É, eu
paciente.
escolhi esperar, cara. Não tem jeito.
É isso.
A gente não aguentou. Eu queria fazer o podcast até antes. Lembro que eu fui dormir 6 da manhã, porque eu fiquei editando rapidão. E deu certo. Ainda é o episódio mais ouvido de todos.
É isso aí, pô.
Eu acho. Deixa eu
Boa.
até checar.
Talvez a gente tenha algum dos novos aí tenha passado, mas acho que não. Headshot Leader.
A gente tá chegando em 7 mil views. 7 mil plays, na verdade.
Caralho,
Olha aí,
tá bom,
caraca.
caralho.
6.985.
Ô, tá bom demais.
Tirando os plays do Marcelão aí, vai dar
Dois.
uns 3 mil só pros outros. Um abraço, Marcelo.
Abraço, abraço. É verdade.
Falando nisso. Tava trocando ideia com ele na DM esses dias, gente boa demais.
É, não, continua o Return com 225 e o bônus da prévia da turnê ainda tá com 195. E atrás com 69 tá Unlimited Love.
É isso aí.
Tá bom, aí, Red Hot
É
Cash,
isso aí,
porra.
Red Hot top 3.
Top 3, top 5, na verdade. Daí em quarto lugar vem a turnê de Brasília e depois a do Rio.
Aí, ó, top 5 Red Hot
Aí vem
Cash.
Tribalistas.
Red Hot Cash, porra, foda-se.
Eu acho que é de foda, mano.
Tribalistas, por algum motivo, passou o Arctic Monkeys, que também tava lá em cima sempre.
Caraca, tribalista, velho. Pô, que
E foi
massa.
o primeiro Tribalistas, né? O primeiro álbum. O segundo ainda tá meio fraquinho, eu acho.
É isso, né, amigos?
Não, daí tem o álbum, né? Pô,
Mas
já
é.
anunciou um novo álbum no meio do discurso de Album of the Year.
Isso,
Ah,
é.
vou falar de
É, a gente abriu
2015,
parênteses
desculpa.
pro Pearl
Não,
Jam.
mentira, foi no primeiro discurso. Foi no primeiro discurso. Foi no, quando ela ganhou, acho que Best Solo Album Pop, sei lá. E ela anunciou do nada, eu sabia que tava, assim, como ela já fez isso antes, eu já meio que tava esperando. Então, ela começou a falar muito ali, do jeito que tava, eu já sabia que ela ia anunciar alguma coisa. Então, não foi um anúncio muito chocante, assim. Eu não esperava que fosse um álbum novo, eu esperava que fosse o Reputation, né? Mas eu sabia que ia ter um anúncio, né? Tava passando muito a vibe que teria. E. Ah, cara, eu achei interessante, eu tô curioso, parece que ele vai ser mais numa vibe. Folklore Evermore do que Midnights. Não sei, acho que ela não vai voltar pro pop. Ela vai talvez aproveitar, não sei. Pode ser porque Tortured Poets Department vai ser o nome do álbum e ele tem uma estética meio folklore, né? Tudo meio preto e branco, negócio mais sóbrio, assim, mais
Isso que
sério.
eu ia falar, eu senti pela capa uma vibe mais íntima, tá ligado? Tipo, não íntima que como se ela estivesse sozinha, mas íntima de com algo para dentro dela, não gigante. Pelo menos é a vibe que me passa olhando para essa capa aqui.
Pois é, e eu acho que vai ser por aí mesmo. Vai ser algo talvez mais folkzinho, até aproveitando que Boy Genius fez sucesso, né, recentemente. Eu acho que ela vai surfar nessa onda aí. E ela tá muito juntinha com a Lana Del Rey, acho que deve ter tido uma influenciazinha. E vamos ver, né? Tá anunciando pra abril já, então acho que a gente já pode até se preparar aí pra quando. Vai vazar também. A gente pode tentar fazer o mesmo esquema de escutar o álbum antes e já soltar o podcast rapidão. E ver se a gente
Bora.
consegue pegar os Swifts aí meio que no pulo.
Já.
Mas tô curioso. Eu não sei, eu gostei da capa, mas ao mesmo tempo Tipo, Torture Poets Department, ele tem a Taylor Swift meio gostosa, sabe? Meio, ai, nossa, me tô me sentindo tão sexy aqui na minha cama de lingerie, e o nome do álbum é Torture Poets Society. Tipo, nossa, sou um poeta oprimido, um poeta sofredor e tal, mas tô de lingerie na cama. Não sei, passou uma vibe de ensaio sensual de Facebook, assim, mas beleza. Não tá feio, só uma vírgula mesmo. E é isso?
Sabe quem vai comprar o vinil da Taylor Swift?
Eu sei, mas não sei se é a mesma pessoa que a gente tá pensando.
Eu ia falar, todo mundo que essa porra vende igual água, caralho.
É, então, é, faz sentido.
Deserto, água no deserto, mano. Porra.
Tomando.
É, eu vou acabar comprando também. Espero que a Music volte até lá, porque por enquanto eu continuo fudido aí.
Ah.
Tive que pedir revisão de tributo. Aí a compra do Humberto, que chegou depois que a minha no Brasil, já foi aprovada a revisão e a minha não. Ou seja, eles estão
Tomei no
fazendo que
cu
nem
essa
eu.
merda.
Não, são... e aprovou, mas
Não,
daí.
e os.
Foi cobrado certo agora?
Não, e sabe o que eu. Não, cobraram certo, mas sabe o que eu fiquei puto? Porque, tipo assim, primeiro que a compra saiu cara, né? Porque, tipo, com o tributo, cada disco saiu por 220 e poucos reais.
Caralho.
Que pra mim não vale a pena comprar disco fora se for esse valor, tá ligado? Aí
Tipo,
na
tá mais
Amazon, se eu
barato que
esperar uma
aqui, mas não
promoção.
tá muito mais barato, né?
É, assim, tipo, por exemplo, eu já vi ali no, na internet, por exemplo, um dos discos que chegou foi o novo do Black Pumas. O mais barato que eu vi no Mercado Livre é R$ 300. Mas vamos esperar um pouco aí, se eu esperasse mais uns 2, 3 meses, acabou que ele baixa pra 250, com, podendo parcelar, frete grátis, sei o quê. Às vezes valeria mais a pena comprar aqui do que ter que passar todo esse perrengue, tá ligado? De esperar, de ter que ir no site dos Correios, declarar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ainda existe esperança pra gente, porque eu vi muita gente falando que tá passando muita coisa agora. Essa semana passada e essa semana agora, eu tô vendo muitos relatos lá no grupo de vinil, tanto do Facebook quanto
Foda-se esse grupo do
do
caralho,
WhatsApp.
foda-se.
Que eu faço parte, a galera falando que tá passando sem taxa, cara. E teve gente que, inclusive, um cara relatou que ele recebeu o disco sexta-feira e hoje chegou a notificação da taxa dele. Então, tipo assim, ele foi cobrado mais de R$ 1.000 de taxa e o disco já tá com ele. Ou seja, o Correio está uma bagunça do caralho.
E pelo jeito é
Sim.
isso, mas eu tô com duas compras, uma foi taxada errado, espero analisarem e aprovarem a revisão, e outra. Tá, agora entrou para fiscalização, ou seja, não tá nessa leva do que tá passando. Também foi feita em final do ano, talvez, 27, não sei. Mas acho que vai ser taxado também. A minha última compra que foi taxada, eu paguei R$ 100 de taxa, dei sorte que não taxaram errado, eu tive que pedir revisão, e saiu 280 cada disco. Os dois eram duplos, achei que tá um pouquinho mais barato que aqui, e o Billy Joel não ia achar nunca aqui no Brasil, porque é RSD, né? Record Store Day, da Taylor também era a versão de Tangerina, tava 360, eu acho que no Universal, sem frete. Ainda vale a pena, mas, porra, saudades de pagar barato.
Não, e falando em compra aí, eu queria até pontuar que eu falei já antes aqui pra gente, mas eu hoje fiz a. Cometi o crime e comprei o novo do Liam com o John Squire, que vai sair aí em março. Aquela edição também fodida Zoetrope, que é, porra, eu acho que é o vinil mais lindo que tem, é sempre desses caras, dessa parada. E não consegui comprar na. No site, né, eles não estão mandando pro Brasil, o site do Lian não manda, e aí teria que mandar pros Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos reenviar pra cá. Eu achei que ia dar muita dor de cabeça, não ia valer a pena. E aí eu comprei na loja que o Caio me indicou da última vez, que é a música Inspira. Eu comprei o do Oasis lá, e chegou perfeito, que é o Master Plan, é a mesma coisa, Zoetrope. E agora eu comprei esse do Lian, e agora é esperar, porque eu já tô passando mal. E cometi o crime, infelizmente, tive que cometer esse crime hoje. Mas essa loja aí sempre salva, cara. Eles têm umas edições muito fodas. Não só de rock, mas de todo tipo. Inclusive, esse do que a gente tava falando da Taylor agora já tá lá em pré-venda. É duplo, branco lá, transparente, sei lá. Então, porra, tô agora já ansioso pra essa porra chegar. Além do disco, né, claro. Além de lançar o disco, eu quero ouvir qual é a minha versão fodástica.
E vamos
Com
fazer um
certeza,
podcast.
pô, eu queria muito. Se vocês fecharem, porra, tranquilaço.
Então é isso, né?
Acho que é, fechamos.
Eu quero.
É isso.
Eu comprei o Ventura hoje, fui buscar.
Eu vi, eu vi.
Finalmente foi relançado. Comprei o Ventura. Pô, bom demais. E paguei
Bom demais, cara.
caro,
Esse, e
né?
a
Achei
prensagem é
um pouco
excelente,
mais
hein?
barato. É, mesmo sendo duplo, 295 eu acho meio pesado. Acho que poderia ter sido uns 250 aí. Não ia ser justo, mas ao mesmo tempo, tipo, porque, porra, ou o Polisson fez uma prensagem muito pequena, mas eu acho que não, eles estão realmente cobrando mais caros no geral, assim. O disco simples tá saindo 180, os discos que o
É.
Humberto pagou 2 anos atrás,
Oito.
R$ 90 em feira de vinil, tá cobrando 180, R$ 190 agora, então
Absurdo, pô.
tá
É porque eles
complicado.
sabem que agora tem os otários pra
É, o mercado
comprar.
tá voltando, né? Então eles
E
vão fazer
daí
essa
talvez
porra
estejam
aí.
fazendo reissue com prensagem pequena e vende rápido, talvez. E daí vão lá, beleza, que é edição limitada, a gente vai relançar os nossos que a gente tá prometendo faz tempo, mas compra que senão vai esgotar e vai ser isso aí.
É, eu passei por isso, porque eu ia comprar a reedição do usuário do Planet Hemp. Tava 180 pila, aí eu falei, ah, compro, não compro. Foi um dos meus discos mais ouvidos do ano passado. Eu tô nessa vibe do Planet Hemp aí, do Marcelo D2 de volta. E eu fiquei, compro, não compro, compro, não compro, não comprei, esgotou.
Banheiro
Opa,
safado.
esgotou. Então.
Eu falei baixo pra ninguém
Pô,
ouvir.
baixinho, baixinho, tá de boa. Mas enfim, ninguém ouviu.
Ninguém viu, ninguém viu.
Tava. Enfim, tá. Esgotou e eu não consegui. Agora eu vou ter que aguardar uma nova reimpressão.
Então, é isso.
É isso, amigo.
É isso,
É
amigo.
isso,
É isso.
amigos.
Matamos rápido.
Então, até a próxima
Rendeu,
aí. Em
rendeu.
breve a gente vai estar regravando. Regravando não, voltando a gravar, né?
Sim.
Estamos só tentando fazer também se acertar. É, dentro do Entre Faixas, aqui que tá meio bagunçado, ninguém meio que voltou ao normal
O
ainda
ano só
e
começa
o
depois do
carnaval
carnaval.
não chegou, então ninguém funciona. É, exatamente. E daí é isso. Mas em breve vai estar saindo mais coisa, a gente também tá revisando nossa, né, linguagem, nossa identidade visual. Em breve vai ter novidades. Tendo tudo pronto, assim, eu quero deixar tudo pronto já para entrar nessa nova fase, assim, com tudo pronto, tudo, né, novo. E não ficar pela metade as coisas. Então eu acho que eu vou tentar até terminar essa maratona Red Hot e depois a gente volta para a programação normal.
É isso.
E é isso. Um abraço para todos aí. Sigam a gente nas redes sociais. Se não quiser, não tem problema, mas a gente ia ficar feliz. Interage com a gente. E é nóis.
Valeu, Abreize.
Beijos.